Os pais e a escola têm papel fundamental na prevenção não só da autolesão, como do suicídio. Como estão as coisas? Como podemos resolver juntos?
E um dia, essa garota, ela fez isso na sala de aula. Só que debaixo da carteira, assim, e o colega que estava atrás viu. Olha a importância, né, de todos eles saberem que isso acontece, o porquê. O que que o colega fez? Veio conversar comigo. E aí, sim, a gente pôde ajudar essa menina, ajudar essa família, que não sabia. Muitas vezes, na minha experiência, foram os professores que me relataram.
O relato sobre o caso de autolesão é da psicóloga orientadora Helena Maria Fernandes, que trabalha em escolas de Santos, São Paulo, e reforça a importância do papel da escola junto à família em questões relacionadas à saúde mental dos jovens. Estamos no Setembro Amarelo, com o lema "Se precisar, peça ajuda". E o mês pode ser utilizado como uma boa desculpa para tratar desse tema com os adolescentes. É o que sugere a psicóloga Karen Scavacini, fundadora do Instituto Vitaleri de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio.
Pode fazer um debate de um filme, de uma série, debate que eu digo, uma conversa, perguntando o que esse jovem achou. Claro, devemos sempre perguntar como esse jovem está e se perceber algum tipo de sinal, chamar esse jovem para conversa.
O psiquiatra Marcelo Chimatti, assessor técnico no Departamento de Saúde Mental do Ministério da Saúde, alerta. Não se deve medicalizar o problema da autolesão.
Ter esse cuidado em relação a medicalizar o processo, procurar um profissional não médico, né, como uma primeira abordagem, e manter sempre algum tipo de conexão com o adolescente que permita que ele se expresse e que você estimule ele a entender, né, alguma relação entre esse sofrimento e a vida dele, ao invés de procurar uma resposta mais simples, superficial e que não leva a muitos lugares, que não é a utilização de medicamentos.
Rodrigo Bressan, presidente do Instituto Ame Sua Mente, afirma que o fundamental é estabelecer uma relação de confiança sem rotular o comportamento como loucura, por exemplo.
Quando o jovem se sente autor da questão, ele dá abertura para que a gente possa ajudá-lo. Então, o mais importante numa conversa com um jovem, com um adolescente, não é resolver o problema, mas é estabelecer a ponte, estabelecer uma relação de confiança.
Em uma sociedade que olha muito para si mesmo, o jovem que não encontra escuta tende a buscar outras formas para lidar com a dor. A parceria dos pais com a escola é mesmo fundamental?
Professores são os grandes conhecedores dos adolescentes, dos jovens e das crianças. E os professores conseguem, se eles têm uma formação em saúde mental, eles conseguem entender melhor. São um dos agentes na nossa sociedade que podem contribuir muito para a prevenção de transtornos, né? Lógico, em contato com os pais, né?
O Instituto Ame Sua Mente tem, por exemplo, o projeto Bússola para auxiliar os professores a lidar com problemas de saúde mental. O Vitaleri também oferece diversas atividades que incluem atendimentos, cursos, consultorias e palestras. O apoio psicológico às crianças e adolescentes nas escolas é também uma das pautas prioritárias nas ações desenvolvidas pelo Departamento de Saúde Mental, que foi criado nesta gestão do Ministério da Saúde. A psicóloga Alda Ribeiro defende que a ajuda ao adolescente deve ser dada por alguém de confiança. A família tem de estar presente.
Que ele possa buscar essa ajuda com quem ele tem confiança, que seja uma tia, um tio ou os pais, ou o irmão mais velho, uma pessoa adulta. Essa pessoa de confiança precisa ser uma pessoa adulta, para que ela possa realmente encontrar um suporte seguro.
Precisa de ajuda? Quer ajudar alguém? Anote aí. O Centro de Valorização da Vida, no telefone 188 ou no site cvv.org.br. Procure os CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, ou as UBSs, Unidades Básicas de Saúde. Ou ainda, o site mapasaudemental.com.br, que mostra o centro de apoio mais perto de você. Com sonoplastia de Messias Melo e produção de Dayana Vitor, Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.